Meu nome é
Benedito João do Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito.
Me chamo
Benedito João do Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito.
Estamos apresentando a UEL e o Direito à Cidade. Cidade e Cidadania em Debate.
Olá, estamos de volta com a UEL e o Direito à Cidade. Voltando ao princípio do programa, um ano atrás nós entrevistamos o professor Miguel Etting de Araújo Júnior, que hoje volta ao nosso programa para a gente dar continuidade a esses assuntos. Como nós falamos um pouco antes do intervalo, eu gostaria de saber de que forma a UEL tem participado desse movimento da sociedade de defesa dos direitos, de defesa do direito à cidade e qual a contribuição da universidade. A gente tem muitos projetos de pesquisa, muitos docentes trabalhando em projetos e, como o senhor estava falando aqui durante o intervalo, uma das áreas prioritárias dos seus projetos é a questão ambiental, mas nós temos outras atividades. E aí vale a pena a gente lembrar que o senhor teve, em 2024, um estágio de pós-doutorado na África do Sul, na Universidade de Stellenbosch. E o senhor estava explicando para a gente, aqui nos bastidores, como foi importante esse pós-doutorado e essa análise sobre África do Sul, que guarda muita semelhança com a realidade brasileira.
Sim, as universidades elas são um ator fundamental nesse processo de construção do direito à cidade. Sabe? É uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo em que a gente recebe as demandas, entende o que está à nossa volta, tanto no nível local quanto regional, ou dependendo da universidade, nível até mundial, a gente retorna com diversos projetos e propostas para tentar resolver essas demandas, como projetos de extensão, projetos de pesquisa, até projetos de ensino, com patentes, com inovação. Então, a universidade, principalmente as universidades públicas, elas são o local privilegiado para compreender de forma crítica o que acontece nessas localidades e propor sem amarra, sem vinculação, sem pressão de chefe, algumas propostas para melhoria, para resolver aqueles problemas que são demandados. Nessa experiência que eu tive lá na África do Sul, foi bem interessante, porque é um país muito parecido com o Brasil. Um país extremamente rico e extremamente desigual na distribuição da pobreza. O que gera uma série de problemas no ambiente urbano, numa população que é pobre e não tem acesso a serviços básicos, exatamente como ocorre em algumas localidades aqui do Brasil. Então, eles lá têm as mesmas preocupações que a gente tem aqui, os mesmos desafios institucionais, e foi interessante perceber lá como que eles trabalham essa questão. O direito de propriedade lá ele é um pouco diferente do nosso, porque é muito voltado para a ancestralidade, para as tradições, o direito que não está escrito num papel, numa constituição, mas é resolvido nas comunidades tribais, entre seus líderes, os mais antigos. E nessas localidades os conflitos eles são menores, né? Exatamente porque há uma maior legitimidade no processo de ocupação da terra. Esses locais são principalmente terras rurais. Tá? As terras urbanas, por serem cidades médias e cidades grandes, já têm uma outra perspectiva com uma iniciativa voltada para o lucro, né? O solo voltado para o lucro, numa perspectiva de lucro e não na perspectiva de uso. Então, as universidades elas sempre foram esse marco muito importante para trabalhar com a resolução de problemas. O projeto que a gente está tocando hoje aqui, que é a regulação jurídica do solo urbano para adaptação climática, trabalha muito com essa questão ambiental climática. E talvez isso tenha sido importante no processo de melhoria das cidades. Porque se estamos em uma crise, e aí eu parto do pressuposto que sim, estamos numa crise decorrente de uma emergência climática, sem deixar de mencionar que existe um grupo de pesquisadores minoritário do mundo que nega essa emergência climática, entende que não, isso é uma questão que está acontecendo normalmente e que não decorre da atividade humana. Nosso projeto prefere partir do pressuposto que sim, estamos numa emergência climática e que o grande causador dessas alterações climáticas é a atividade humana. E se é a atividade humana que causa essas alterações, então vamos atacar essas atividades que causam esses problemas climáticos que geram seca, chuva, perda de biodiversidade, calor e frio. E aí esse projeto ele procura exatamente entender como que o direito, associado com outras áreas do conhecimento, pode trabalhar na ideia de adaptação climática. Ou seja, o problema já está ocorrendo, é como que a gente pode se preparar para esses problemas que ocorrem.
Nós estamos falando de ciência, de universidades, mas é famoso, e os noticiários trazem isso o tempo todo, nós temos dirigentes políticos, inclusive nos Estados Unidos, que são um dos maiores países do planeta, que são negacionistas, que negam a emergência climática e negam recursos para esse tipo de pesquisa.
É uma opção, né, de determinadas sociedades. Os estudos indicam que a atividade humana tem sido a grande causadora das mudanças climáticas, tanto que já é difundido na doutrina que a gente vive no antropoceno, ou seja, a era geológica na qual a atividade humana vai ser a mais importante para as alterações geológicas, né, que a gente tem vivido ao longo dos anos. E vejam, mesmo que a gente não reconheça essa emergência climática, os fatos estão ocorrendo. Não adianta ficar parado esperando uma próxima chuva em Juiz de Fora, uma próxima chuva no Rio Grande do Sul, ficar discutindo se estamos ou não em emergência climática. Sistematicamente, os fatos ocorrem e a gente sabe por que que eles ocorrem. Então, a gente precisa se preparar com políticas públicas adequadas para quando esses problemas chegarem, a gente estar preparado. E mais, trabalhar, e aí na questão de mitigação das questões climáticas, trabalhar para que as causas elas diminuam, para que os efeitos também diminuam.
Além da mitigação, a gente tem fatores de antecipação, de prevenção. Como que isso está sendo feito no Brasil? A prevenção para esses desastres, ela tem funcionado? Porque quando a gente está se lembrando dos episódios, Mariana, um dos episódios que ficou marcado, a situação, as enchentes de Porto Alegre, a gente fica olhando muito o resultado das coisas que aconteceram. E para que não aconteça, existe um trabalho de prevenção que não é muito mostrado.
Tem evoluído, tá? A gente tem percebido nas leituras, aí, nas questões empíricas em cada caso, que do ponto de vista normativo tem sido reconstruído um trabalho que foi abandonado nos últimos anos, de elaborar legislação e, consequentemente, políticas públicas voltadas a essa prevenção. Que tipo de prevenção? Exatamente regular as atividades que potencialmente vão causar esses desastres ambientais aí. E aí eu chamo a atenção, você comentou de Mariana e Rio Grande do Sul, por mais que a gente pense foram dois desastres aqui no Brasil, o caso de Mariana, ele não tem causa ambiental. Ali foi causa humana, ali foi causa de negligência. E a falta de prevenção que ocorreu lá é a mesma falta de prevenção que ocorreu no Rio Grande do Sul. Tá? Então, essa falta de prevenção, de ação concreta, de que não dá visibilidade para o político, que não tem uma obra importante, que não vai dar voto, ela é sempre deixada de lado. E aí depois a gente vai correr atrás das responsabilidades.
É muito comum, já que o senhor falou em político, que se comenta que obras como esgoto não tem placa de inauguração.
Não dá voto, né? Está enterrada.
Está enterrada e não dá voto. Mas o que a gente pode falar dessa situação que nós temos aqui, do governo brasileiro, como que isso está influenciando o aspecto científico?
Olha, atualmente o governo brasileiro, do ponto de vista nacional, tem retomado políticas ambientais e políticas urbanas. Hoje mesmo, né, foi aprovado, foi noticiado a aprovação do Plano Clima, que é um plano construído a várias mãos, há vários anos, na verdade é uma adaptação do último, em que são definidas estratégias para os próximos anos, pequeno, médio e curto prazo, para enfrentar as questões climáticas, tanto do ponto de vista de mitigação e quanto de vista de adaptação. E a gente vê que, ao mesmo tempo, há retrocessos, como eu havia falado, da questão do licenciamento ambiental. Mas essas mudanças, elas não são de uma hora para outra, né? Elas demoram um pouco na política, principalmente nessa questão urbana, ambiental, elas demoram um pouco a serem conquistadas. Pegar, por exemplo, o Estatuto da Cidade, que é uma lei importantíssima, ela é de 2001, regulamenta os artigos da Constituição, que é de 1988, e vários dispositivos, até hoje, eles não têm efetividade, que são IPTU progressivo e a desapropriação urbanística para cumprimento da função social da propriedade imobiliária urbana. E por que que isso não ocorre? Porque existem setores da sociedade que não querem que ele ocorra.
E não querem que ocorra, mesmo isso significando um direito legítimo de uma grande parte da população. Falar em direitos, uma coisa que sempre chama atenção e ultimamente tem aparecido novamente no noticiário, é como que a gente lida com a questão da terra, e aí não é possível falar de questão da terra sem falar do movimento social, o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. O que é possível dizer dessa organização nos dias de hoje, agora que a gente já está caminhando para o final do nosso programa?
Bom, o MST, ele trabalha na perspectiva de acesso à terra, né? É uma visão de valor de uso da terra, diferentemente do valor de troca da terra. A terra, para esse grupo de pessoas, não é uma mercadoria, é fator de sobrevivência. Então, se há uma concentração desigual de terra na mão de poucas pessoas, por conta de motivos históricos, que nem sempre são abarcados pela legislação e pela noção de justiça, esse grupo, ao que me parece, procura ter mais acesso a terras que são improdutivas atualmente. As terras produtivas fica do jeito que está. As improdutivas elas vão ser designadas para produção. Né, para a produção de alimento, para a manutenção das famílias e talvez lá na frente uma redistribuição desse excesso de terras na mão de poucas pessoas. Trazendo isso para o ambiente urbano, a gente tem também o movimento dos sem teto, que é a mesma coisa. Você dar uma destinação social para terra improdutiva, no caso, imóvel vazio que não serve para nada. Deveria estar gente morando, deveria ter um pequeno comércio, algum tipo de empreendimento que pudesse trazer um benefício para a sociedade. E esses dois conceitos, tanto na área rural quanto na área urbana, é a ideia de função social da propriedade. Se a sociedade, por meio da legislação, garante a propriedade, a sociedade quer que esse proprietário retorne com algum benefício para a sociedade e não com prejuízo para essa própria sociedade.
Nós estamos finalmente, nós temos um minuto e gostaríamos que o senhor fizesse umas considerações, vamos chamar de considerações finais, lembrando que nós estamos comemorando nessa data um ano de apresentação do nosso programa.
Bom, primeiro eu quero que tenha mais um ano e mais um ano e mais um ano. Eu tenho acompanhado aí as entrevistas que vocês fazem numa perspectiva transdisciplinar, multidisciplinar, com pessoas bem diferentes, e tenho aprendido bastante com esses programas aí. Então, esse é o meu desejo para o programa. E, ao mesmo tempo, lembrar que essa luta por uma efetivação do direito à cidade é uma luta que não vai terminar. Ela não é de hoje, não é de ontem e não vai acabar amanhã. Tá? Então, chamar as pessoas para que sempre fiquem alertas, contribuam quando forem chamadas, tirando um pouquinho do seu tempo de convivência com a família, de lazer, mas que se a gente não dedicar um pouquinho do nosso tempo, né, as propostas que não são legítimas, que não são de interesse da maioria das pessoas, elas vão passar.
Professor, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. A UEL e o Direito à Cidade vai ficando por aqui. Agradecimento especial ao nosso técnico Lopes aqui pela parte da manutenção e assessoria no programa. Nosso programa A UEL e o Direito à Cidade volta no próximo sábado às 11 horas da manhã, sempre com reprise na segunda-feira às 8 horas da noite. O programa estará disponível no Spotify como A UEL e o Direito à Cidade. Até!
Meu nome é Benedito João do Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Cascavel. Me chamo Benedito João do Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito.
A Universidade FM apresentou A UEL e o Direito à Cidade.
Estranho, porte, pontapé.
Cidade e Cidadania em Debate.
Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito, Cascavel.
Benedito.